Glória a Deus. Sempre me rasgo aqui com essa chavinha. Glória a Deus. Antes da gente orar, pode se sentar? Nós vamos chamar aqui na frente a Cacá e o Pavel. Pavel. A tônica é no pá ou no véu? Pavel. Pavel ou Pavel? Sei lá. Vem cá aqui, rapaz. Sobe aqui. Irmãos queridos, hoje é dia de muita alegria, mas também tristeza, não é mesmo? Alegria misturada com tristeza. Esse casal hoje está se despedindo da nossa igreja. A Cacá nasceu aqui, foi apresentada aqui, não é? Amiga da minha filha desde novinha, nossa filha junto também, filhos do Roberto e da Mônica, que já vão subir. Pode vir para cá, pode ver a família, vem Lulu também. Mas essa moça foi estudar em Portugal e lá fez a bobagem, né? A bobagem de casar com esse russo. Você sabia que ele é russo? Casou com um russo português. Já imaginou? E aí o que acontece? O cara enganou ela, falou, não, eu vou para o Brasil. Aí veio, casaram aqui. Agora resolveram o quê? Vai levar ela embora daqui. É duro, não é mesmo? Mas brincadeiras à parte, esse casal hoje está se despedindo da igreja, estão indo agora já, que dia, mês, vocês vão? Quarta-feira, dia 30, então, Pavel, então, é russo mesmo, filho de pais russos, família russa, mora em Portugal, não é? Trabalhou lá, conheceu a Ana Carolina, casaram-se aqui no Brasil, viveram aqui, quanto tempo? Um ano e meio, e reconhecendo um chamado de Deus, não só para o trabalho, mas para voltar para aquele continente tão carente, não é? Tão carente do Evangelho, tão carente de missões, sabendo que a Central está invadindo aquele novo campo agora, preparando uma estratégia também para a evangelização daquela região. A gente vê trabalhos incríveis lá acontecendo, mas uma demanda, uma carência horrível, não é? Horrível. Fui no domingo numa igreja lá, conhecida, reconhecida, procurando um culto. Em todos os horários, o máximo que eu consegui lá foi comer uma torta de maçã. Muito gostosa, mas culto não tinha, não é? Não tem culto, tem café, não é? Não tem culto mais. Mas Deus está enviando esse casal, eu creio para trabalhar, eu creio para, não é, para ver algo assim que Deus vai fazer. E eu vou pegar esse microfone aqui só para o Pavel dar uma palavrinha de despedida. O que foi, gente? Falei errado de novo? Não, Pavel, falei certo. Pavel, fala o seu sotaque russo misturado com português abrasileirado. O povo está curioso.
Здравствуйте, меня зовут Павел. Я женат с Анной.
Então tá, ele falou, olá, meu nome é Павел. Casado com a Ana Carolina, isso aí.
Mas, quando eu vim para cá, eu vim praticamente à deriva sem expectativa do que eu iria encontrar. E, chegando aqui, eu encontrei esta igreja. E esta igreja se tornou muito, muito uma família mesmo importante para mim. Aqui eu cresci espiritualmente, aqui eu fiz CCM, aqui eu obtive a visão de Deus, e ele me falou para ir para as nações. Tudo que eu pedia é que ele me enviasse, e eis-me aqui, ele está me enviando, ele me chamou. E então a gente está indo para levar a visão adiante.
Amém. Pastor Roberto ainda está viajando, senão ele oraria, com certeza, enviando esse casal, não é mesmo? Porque o pastor Roberto está montando uma estratégia para evangelização na Europa, mas, com certeza, não é? Esse chamado do Pavel e da Ana vai ser muito abençoado e usado. Quero chamar o pastor Flávio aqui, por favor. Pastor Flávio, vem fazer uma oração, por gentileza, enviando esse casal. Eu vou pedir a você para ficar de pé. Então, nós nos despedimos aqui. Essa igreja vai com o nosso apoio, vai com a nossa cobertura espiritual, vai debaixo da autoridade, da unção, não é? Vai debaixo do carinho, do amor, da provisão, de tudo aquilo que for necessário da nossa parte para que eles sejam usados por Deus. E é um tempo que isso vai acontecer muito, viu, gente? Ah, vai acontecer muito isso, de que gente, todo dia nós vamos começar a despedir, porque Deus falou conosco há um tempo atrás, prepara, porque muitos da central irão para muitos lugares, não é? Nós temos gente pelo Brasil inteiro, temos gente indo para o Nordeste agora, já temos gente indo para o sertão do Piauí, temos gente indo para o interior de Minas, o interior do estado de Pernambuco, temos gente indo para outras nações e agora temos alguém, não é, indo ali para Portugal e dali a gente não sabe para onde eles irão, não é? Mas Deus vai guiá-los com certeza. E o pastor vai fazer esta oração de envio. Vou pedir a você que agora, como um corpo, naquele mesmo sentido, você estava com aquela mão ali pensando, eu sou a igreja, que você então tome esse coração, esse amor, esse carinho e ore para enviar esse casal e transferir a bênção, não é? Para que o mesmo Espírito que está sobre nós esteja sobre eles e eles deem muitos frutos e multipliquem grupos e grupos, líderes e líderes, vidas e vidas, onde eles estiverem.
Amém. Essa igreja que vai enviar, irmãos, estenda sua mão para esse casal. Amém. Nós vamos orar a Deus agora por eles. Queria que você ministrasse, você começasse aí no seu lugar. Comece a orar a Deus, abençoando a vida deles, pedindo, amém, que Deus realize e cumpra todo o seu propósito para esse casal. Comece a ministrar, orar ao Senhor por eles nesse momento.
Aleluia, oh Deus.
Deus, nós cremos, Pai, na Tua promessa. Nós cremos, ó Espírito Santo, que o Senhor é quem conduz, o Senhor é quem guia as nossas vidas no caminho do Senhor. Nós cremos, ó Deus, que os Teus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos. Que os Teus pensamentos são mais elevados do que os nossos pensamentos. Ó Deus, e é confiados no Teu cuidado, na direção do Teu Espírito Santo, que nós colocamos a vida do Pável e da Ana Carolina nas Tuas mãos. Espírito Santo, quando o Senhor chama, quando o Senhor envia, o Senhor supre. E é confiados que o Senhor suprirá as suas necessidades, ó Deus. É que nós invocamos o Teu nome sobre eles e agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Pela experiência que o Pável vivenciou aqui pelo Senhor, ó Deus. Te agradecemos pela vida dele, pelo que Jesus Cristo tem feito na sua vida. Te agradecemos pela vida da Ana Carolina, Deus, que nós vimos nascer e crescer nesta igreja. Oh Deus, e nós os recomendamos agora ao Senhor, ó Pai. E pedimos que sobre eles, ó Deus, seja derramado em abundância o Espírito da Graça, o poder do Senhor, a sabedoria, o discernimento, o entendimento espiritual, Deus. Ó Deus, que torne para eles clara a visão e o propósito do Senhor. Deus, que eles não se desviem do Teu propósito, nem para a esquerda, nem para a direita. Ó Deus, mas que o caminho deles seja reto e plano diante do Senhor, ali onde o Senhor os tem chamado a ir. Deus, que a unção do Espírito, Pai, jamais falte na vida deles. E confiados nessa unção, Senhor, esta igreja os envia, Deus. Ó Deus, cuidados pelo Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, dê ao Pável e à Ana Carolina olhos de águia, Senhor, para que eles possam ver além do natural, ó Deus. E que eles sejam guiados pelo Teu Espírito Santo em todo o tempo. Manifesta ali, Deus, a fragrância de Jesus Cristo, Pai. Manifesta ali, ó Deus, a pureza da Tua Palavra. Ó Deus, e que o Senhor dê a eles, naquele lugar onde eles vão, muitos que possam caminhar junto com eles, Pai. Amém. Para a honra e para a glória do nome de Jesus.
Amém.
Ó Deus, e o Senhor fique aqui, amém, também, ó Deus, sustentando, oh Deus, a vida, ó Deus, do Roberto, da Mônica, amém, da Ana Luísa. Ó Deus, que no coração deles, eles se alegrem no Senhor.
Amém.
Por cumprir, ó Deus, o propósito Teu na vida dos Teus filhos.
Amém.
Em nome de Jesus.
Amém. 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 Todo o povo diz? Amém. Amém. Depois você dá um abraço neles, viu? Paga uma pizza lá, um café, dá um abraço, uma lembrança. Queridão, Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Amém. Que bênção, não é? A gente sente, né? Eu estava lá agora na Alemanha, na casa da minha filha. Minha filha está morando fora, já vai fazer sei lá quanto tempo. Agora está mudando de novo, terceira vez, não é? Então a gente sente muito, mas a gente vê Deus fazendo os propósitos, né, e abençoando a vida deles. Abra a sua Bíblia, é um tempo da palavra, ainda que é uma palavra mais breve, é tempo da palavra. E eu queria que você abrisse comigo o Evangelho conforme João. João escreveu para nós, João 14, Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. João 14. João capítulo 14, do verso 1 ao verso 4. Amém. Essa palavra é para o Pavel e para a Cacá também. Não se perturbe o coração de vocês. Essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para você, querido. Palavra de Deus, é uma promessa de Jesus. Ele diz: não se perturbe o coração de vocês. Não tenham medo, não fiquem ansiosos, não fiquem inseguros, não duvidem. Coração, não duvida, não tenha dúvida, não precisa ter dúvida. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus. Jesus está dizendo, podem acreditar em Deus. Creiam, confiem nele, entreguem a vida de vocês a ele. Creiam em Deus, creia também em mim. Crê no Pai e crê em mim. Na casa de meu Pai, creia nisso, na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, eu voltarei. E os levarei para mim. Não se preocupe, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, para que vocês estejam comigo. Creiam no Pai, creiam em mim, eu voltarei. E vocês estarão onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. 1989, outro dia. Essa minha filha Isabela estava nascendo. Finalzinho do ano, mês de dezembro, ela nasceu no dia 16, dois dias depois, o chão tremeu na Armênia. País mais pobre da Europa. País muito pobre. Um terremoto 7.3 na escala Richter. Até hoje eles não sabem quantas pessoas morreram, mas, sem dúvida, um dos maiores terremotos da história mundial. 30 mil corpos, 30 mil e tantos corpos foram encontrados. Mais de 20 mil desaparecidos nunca foram encontrados. Sepultados debaixo dos escombros, dos montes, dos prédios que ruíram em todo aquele país. 4 minutinhos de terra tremendo, arrasou o país, 1989. Logo que o tremor parou, naqueles 4 minutos, numa cidade que eu não vou arriscar agora lembrar o nome, pronúncia difícil, o Pavel com certeza falaria facilmente, tipo aqueles vrzikid que eles falam ali. Numa cidade dessas, a escola desabou no horário de aula. Lotado de crianças, foram dadas todas como mortas, porque toneladas e toneladas de parede, teto, laje caíram em cima das crianças. Mas os noticiários, jornais, e depois se tornou livro, poema, inspiração para muita gente. Os jornais contaram a história de um pai que foi filmado e fotografado com as mãos sangrando, sem ferramenta e sem ajuda, cavando como ele podia no local onde era a sala do seu filho, onde seu filho estaria. Lá embaixo os meninos estariam esmagados. E esse pai cavou um dia, dois dias, três dias. Três dias esse pai, sozinho, quando a polícia mandou ele embora, quando os outros pais foram embora, ninguém ficou, ele ficou lá, com alavanca, com um pé de cabra, um martelinho, tentando quebrar, bater. Quando ele consegue mover uma grande laje, ele consegue tirar uma camada que estava ali e a coisa desce lá embaixo, lá no fundo ele ouve um grito. Ele ouve um grito, e é o filho dele. O filho grita e diz assim, não é? Eu estou aqui, papai. Eu estou aqui. O menino deu entrevista, ficou famoso, o caso ficou notório no mundo inteiro. Mas o menino disse assim, o tempo todo eu falei aos meus colegas que estavam comigo. Foram 14 garotos. Meninas e meninos. 14 garotos foram salvos por aquele pai. E naqueles três dias, machucados, muito feridos, sem água, sem comida, frio, o menino só dizia o seguinte, o tempo todo ele dizia, meu pai disse que aconteça o que acontecer, eu sempre voltarei para te buscar. Aconteça o que acontecer, eu sempre vou estar com você. Sabe, o tempo inteiro aquele pai falou com o filho assim, filho, não tenha medo, nunca tenha medo, seu pai está do seu lado. Um país sempre em muita crise, muita guerra, muito conflito, ele o tempo inteiro acalmava o filho, dizendo, filho, papai te ama tanto. Que haja o que houver, você nunca esqueça, eu sempre vou estar perto de você. O menino disse que foi aquela palavra do pai, aquela promessa do pai, é que fez com que ele aguentasse ali e animasse os demais, dizendo, meu pai não desistiu. Ah, mas ninguém mais está cavando, não estou ouvindo mais nada. Mas meu pai não desistiu. É muito interessante a facilidade que a gente tem de comparar essa história com o evangelho que a gente pregue, que a gente conhece, que a gente vive. De alguém que é salvador e que não desiste, e que sangra, paga preço, faz o que tiver que fazer para salvar o que está perdido. Mas é incrível também como a fé ou a confiança, a certeza de que ele é fiel e vai cumprir o que falou, gera e produz a salvação que outros não experimentaram. Então há aqui nessa história a figura dos que foram salvos. Por quê? Porque acreditaram na promessa do Pai. Mas há também aqui a palavra empenhada do pai que diz, pois eu não deixarei você jamais, eu sempre estarei lá presente. Incrível que no momento mais tenso, no momento mais próximo, no momento mais delicado, um pouco na véspera da crucificação, na antessala da Páscoa, Jesus faz essa promessa. Ele diz, não se preocupe. Creia em mim. Acredite no que eu estou falando. Vou preparar lugar. E eu voltarei e te buscarei. E te levarei para onde eu estou. Meu querido, Nós vivemos debaixo de uma promessa feita por Jesus. Cada um de nós é o alvo especial. Cada um de nós possui uma promessa, um direito, uma palavra dada por Jesus, aquele que é seu discípulo. Ele diz: eu voltarei para buscá-los. Eu virei outra vez. E muitos de nós têm dificuldade em acreditar, muitos de nós lutam com dúvidas, muitos de nós vacilam, muitos de nós sofrem em viver uma vida espiritual consistente, inabalável, firme, crescente, por causa das dúvidas. Será verdade mesmo? Será que isso vai acontecer? Como ter certeza de que o que ele falou, ele vai fazer? Como saber que ele removerá os escombros mesmo e nos libertará? Como saber que Deus, nós podemos mesmo confiar nele? Eu queria nesta noite, antes de tomarmos a ceia, por que a ceia? Porque a ceia anuncia essa promessa. Ela diz assim: vocês vão se lembrar da minha cruz, vocês vão se lembrar sempre que eu morri na cruz por vocês, que eu dei meu sangue, que eu dei meu corpo para ser partido, moído por vocês. Sabe, eu me preocupo demais com o secularismo dentro da igreja, eu me preocupo demais como o mundo vai entrando, eu me preocupo demais com a frieza da nossa Páscoa, eu me preocupo demais da gente tão facilmente trocar o sangue de Jesus por chocolate em calda. Eu me preocupo tanto da gente trocar Jesus por coelhinho. E da gente pensar em chocolate, a gente pensar em festa, a gente pensar em celebração. E talvez nem lembrou de Jesus. Quando eu acordei na sexta-feira cedinha, a primeira coisa que eu fiz, eu escorreguei da cama e fui ao chão. Eu me ajoelhei, frio, escuro ainda. Mas quando eu tomei consciência que eu acordei, eu falei: hoje é sexta-feira da paixão. Eu me ajoelhei, porque eu não podia começar aquele dia sem adorar Jesus que estava indo para a cruz. Porque foi numa sexta-feira que nós estávamos celebrando. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos deixar que esses valores vão sumindo. E o Senhor falou conosco: façam uma ceia para vocês não se esquecerem o que é o Evangelho. Que ele morreu pelos nossos pecados, que ele deu a vida por nós. Mas nós tão facilmente nos esquecemos dessas verdades. E a ceia diz para nós: e todas as vezes que você comer e beber, você está dizendo para todo mundo que Cristo voltará. Se Jesus morreu e ressuscitou, se ele subiu aos céus, ainda falta a última etapa da sua exaltação. Falei com você que ele foi humilhado. 4 fortes etapas da sua humilhação. 4 fortes etapas da sua exaltação. A última ainda vai acontecer, ele voltará em glória. 3 já se cumpriram. Sua ressurreição, sua ascensão, seu assentar no trono. Mas falta a última, ele voltará. E nós estamos dizendo: está se cumprindo. Ele virá mesmo. Como você sabe? Sabe por que eu tenho certeza de que Jesus vai voltar? Porque ele já voltou antes. Ele já voltou antes. Ele já veio e já voltou uma vez. Ele vai voltar outra ainda. Como ele voltou? Ele foi embora. Ele morreu. Vamos voltar à Páscoa. Jesus está numa tumba. Jesus está num túmulo. E ele está ali morto. Seus pulmões não respiram mais. Seu cérebro morreu. Cérebro morreu, morte cerebral. Seus membros estão rígidos, duros. Ele endureceu, ele gelou, branqueou, roxeou. A pedra foi colocada no sepulcro. Quem matou Jesus tinha certeza que ele estava morto. Pilatos perguntou lá no livro de Marcos, falou, você tem certeza que eles morreram? Ele falou assim, nós somos especialistas em matar gente, morreu de morte morrida. Para ter certeza, nós ainda enfiamos uma lança no coração e furamos o coração dele. Saiu água e sangue, comprovando que ele já asfixiou e morreu, ó, já está morto. Nem precisamos quebrar as pernas dele, porque já está morto. Os romanos conheciam isso muito bem, gente. Eles eram bons naquilo que eles faziam. Portanto, antes da virada do dia, de entrar o sábado, eles baixaram o corpo de Jesus, entregaram o corpo de Jesus para dois homens líderes dos judeus, que prepararam o corpo, enfaixaram em lençóis e fizeram tudo, e manusearam o corpo louco para ver um músculo movendo, uma coisinha, morto, morto, morto. Gente séria, sabe o que foi? Jesus foi embora. A pedra foi colocada na porta do túmulo e passou o sábado inteirinho. E amanheceu o domingo. E quando o domingo amanhece, a luz aparece daquele sol que nasce, a vida volta. O céu sopra de alguma maneira e Jesus respira de novo. Seu peito enche de ar, seus lábios amortecidos, endurecidos, abrem-se, seus dedos se movem. As válvulas do coração dele começam a funcionar de novo. E Jesus voltou. Uma cena, com certeza, assombrosa. A gente fica maravilhado com isso. Eu fico maravilhado. Mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso que eu descrevi vai acontecer com você também. Um dia você vai deitar num túmulo, não porque quis. O ar vai sair do seu pulmão. Seu coração vai parar. Seu corpo vai gelar. Você vai morrer. Talvez você vai ser sepultado como Jesus foi sepultado. Vão jogar a terra e você vai estar lá embaixo. E os nossos pulmões também vão ficar assim, mortos, sem ar, nosso cérebro, nossas mãos inertes. Mas da mesma maneira como no domingo, a vida volta, Jesus volta, ele diz, eu voltarei, eu irei, mas voltarei. No duplo sentido, da mesma maneira, o Senhor vai fazer isso conosco. É porque aconteceu a ressurreição de Jesus e porque ele viveu de novo e está vivo hoje, é que nós podemos acreditar no que Paulo falou em Romanos capítulo 6. Paulo disse, porque se fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, Cristo morreu e eu também morri para a vida velha, para o pecado, me convertendo a Cristo através do novo nascimento, eu morri para o pecado, certamente seremos semelhantes a Cristo na sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, porque quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, também com Cristo viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele. E Paulo repete isso aos Tessalonicenses e diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que já morreram. Voltarão. Ele diz, porque assim como em Adão todos morrem, Assim também todos receberão vida em Cristo, cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo primeiro, e depois todos os que lhes pertencem. E a promessa é tão simples. A ressurreição de Jesus é a prova autêntica. A ressurreição de Jesus, como eu já disse, é a pré-estreia do que vai acontecer conosco na segunda volta de Cristo. Então, como eu sei que Cristo voltará? Porque Ele ressuscitou. Ele voltou à vida e Ele diz, e eu voltarei para que vocês voltem à vida. Irmãos, isso é simplesmente extraordinário. Paulo chega a dizer que se isso não é verdade, a nossa fé é vã. E ainda estamos presos em nossos pecados. Mas ele diz, certamente, Cristo ressuscitou. Meu querido irmão, a Páscoa é a pedra angular do cristianismo. E se essa pedra angular é firme, tudo mais é confiável. Tire isso e tudo desmorona. Cristo ressuscitou. Esse é o alicerce da nossa salvação. Esse é o alicerce da nossa salvação. A ressurreição de Jesus mudou tudo, completamente. A morte, então, agora já não é o fim da história. É apenas o começo. O cemitério mudou. Cemitério agora é completamente diferente. Cemitério era lugar da gente ir dizer adeus, adeus. Agora é lugar da gente dizer até logo. Daqui a pouco eu te encontro, até já. Vamos nos reunir, porque Cristo voltará. Mudou completamente. Quando a gente vai levar alguém ao túmulo, irmão, nós estamos dizendo para ele, é uma tristeza não te ver durante esses anos, mas até breve. Daqui a pouco nós estamos juntos, porque voltaremos com Cristo. Qual a prova de que isso vai acontecer, Paulo? A prova é o túmulo vazio. O que vai acontecer conosco tem prova, é que Cristo ressuscitou. Um dia a terra tremerá, as sepulturas se abrirão, muitos fugirão e se esconderão nas cavernas, mas nós, os que conhecemos ao Senhor, não teremos medo algum, como aquele menino que estava ali temendo pela morte com seus colegas. Por um fio de esperança, ele acreditava e dizia, meu pai vem me buscar, meu pai vai me buscar, meu pai vai me buscar. Da mesma maneira, quando Cristo removeu a pedra, ele a removeu para todos nós, ele tirou todas as dúvidas, e assim como aquele menino podia ter certeza que o pai dele ia voltar, eu digo a você hoje, tenha certeza que Cristo voltará. Ele voltará. E eu quero ler para você esse texto mais uma vez. Não se perturbe o coração de vocês. Não tenham dúvidas. Ainda que esteja num momento ruim, ainda que os escombros estão sobre você, ainda que você não vê saída, ainda que você pensa, ninguém se importa, já se esqueceram, alguém vai ligar para mim? Jesus diz, nada te perturbe. Não deixe nada roubar sua confiança. Creia em Deus, creia em mim. Querido, esse é o desafio de Jesus para nós. Que assim como aquela criança acreditava no seu pai, que você possa acreditar. O Evangelho é a verdade. O Evangelho é a revelação do que há de acontecer. É a oportunidade que Deus nos abriu para escaparmos dessa tragédia que aconteceu, desse terremoto existencial que é viver nesse planeta. E ele diz, não tenha medo, ainda que você saia arranhado, você será salvo. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu te diria, vou preparar lugar para você, e se eu for e preparar lugar, voltarei e te levarei para mim, para que você esteja onde eu estiver. Para onde você está indo? Qual é o seu futuro? Você já é do Senhor? Você já está com Ele para sempre? já fez aliança com Ele. É disso que nós estamos falando, é dessa morte, é desse sacrifício bendito, é dessa salvação maravilhosa. Sabe, Cristo podia ter morrido da cruz e falado, ó, tchau, voltei para o meu pai e fui embora. Mas Ele diz assim, ainda não voltei para o meu pai, eu voltei para vocês primeiro, para poder dizer a vocês que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que vocês poderão vir ao Pai, crendo em mim. E se você crê de todo o coração, você será salvo. E eu queria que nesta noite, você curvasse a sua cabeça um momento em oração. Eu queria que você curvasse a sua cabeça em oração. Eu hoje estou muito tocado por aqueles que estão sendo atacados por dúvidas. Será que Deus me ama? Será que meu Pai Celestial se importa comigo? Será que eu valho? Será que eu sou importante? Será que Ele faria isso se fosse só eu? Se você tem sido atacado por essas dúvidas, eu quero orar ao Espírito Santo, que ecoe na sua alma esta palavra. E que no fundo do seu coração as palavras do Senhor para você sejam: creia em mim, creia em Deus, confie. Eu prometi. Eu voltei da morte para te livrar. Eu voltei do túmulo para te provar, para te mostrar, para dar a você vida. Subi, fui para o céu, mas voltarei. Se você estiver vivo, te arrebatarei. Se você já estiver morto, te trarei da morte. A mesma experiência que Jesus teve recebendo um corpo novo, eterno, glorificado, você passará por essa experiência. Estará para sempre com Deus, onde nós nunca devíamos ter saído. No Éden, no jardim da delícia, no lugar do encontro. Sabe, a única coisa que pode nos roubar toda essa vitória, essa bênção, é o nosso pecado. É a falta do arrependimento. E eu quero convidar você que hoje quer se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, entregar sua vida a Cristo. Se há alguém aqui que ainda não fez isso, hoje eu apelo em nome de Jesus, nesta Páscoa tão linda, nesse final de semana tão incrível, incrível que nós tivemos. Eu quero chamar você a marcar esta data com a sua decisão, a decisão de crer em Deus, a decisão de confiar em Jesus, a decisão de orar a Deus agora, pedindo e orando e clamando a Ele, dizendo: Senhor, salva a minha vida, tem misericórdia de mim. Como eu já disse, pode ser um Pedro que o tem negado. Pode ser alguém que talvez não tenha um passado assim tão merecedor como Maria. Talvez pode ser um que duvidou como Tomé. E que achou que as evidências eram poucas para sua mente tão inteligente e racional. Mas ele se queda diante da volta de Cristo e ele diz: agora eu creio. E eu crerei para sempre, porque Cristo ressuscitou. Se você hoje quer entregar sua vida a Jesus para valer, como um genuíno cristão, feche seus olhos e ore a Deus agora. Você pode falar com Ele, orar é falar com Deus. E você pode orar e pedir a Ele perdão, e você pode pedir a Ele que te salve, você pode pedir a Ele que trate com você, que te ajude, pedir a Ele que cave, que te busque debaixo dos escombros. Você pode pedir a Ele que seja seu Pai, seu Salvador, seu Senhor. você pode clamar e Ele ouvirá. Você pode gritar e dizer: papai, eu estou aqui embaixo, papai, me tira daqui. Você pode gritar e pedir socorro, me salva, me tira dessa situação que eu me meti. Você pode clamar misericórdia. Você está fazendo isso? Se você está fazendo isso, nós queremos orar junto com você. E se você está fazendo isso, eu queria que, assim como você está, de olho fechado, orando, você fizesse um sinal para mim, levantando uma de suas mãos, dizendo: pastor, eu estou orando. Eu quero receber a Cristo hoje. Eu estou orando aqui. Eu já vi sua mão, pode abaixar. Aqui, eu estou vendo. Você, levante sua mão para eu ver. Você está fazendo, eu já vi. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Só fazer um sinal e eu continuar orando. E nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Estou vendo lá atrás, no último banco, eu estou vendo. Deus está vendo também. Mesmo que eu não veja, Deus está vendo o seu coração. E eu quero orar, eu quero que você repita esta oração comigo. Você que levantou sua mão, você que quer orar e quer entregar sua vida, você pode dizer: Senhor Jesus, neste domingo de Páscoa, eu te agradeço por ter me amado tanto. O Senhor ter morrido na cruz prova o quanto o Senhor me amou. Eu estou arrependido de todos os meus pecados e do maior de todos eles, de viver tão longe de Ti, de tentar fazer uma vida sem Deus. Não dá. Eu me arrependo. E eu quero o Senhor na minha vida. Por isso, pecador que sou, eu clamo: perdoa-me. Creio que o Senhor morreu em meu lugar, para a remissão dos meus pecados. Creio que o Senhor ressuscitou para me dar vida eterna. E eu quero receber a plena e poderosa salvação que o Senhor hoje me oferece. Pela fé, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu o recebo, eu o confesso, eu me entrego a Ele. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Você orou? Orou comigo? Você que levantou sua mão ou você que nem levantou sua mão? Se você orou, orou comigo, eu vou dirigir a ceia aqui, eu quero que você venha um minutinho. Eu vou servir a ceia agora. Não é, mas eu quero chamar você que fez esta oração a vir aqui um minuto. A vir aqui um minuto, por favor. Você que fez a oração comigo, vem cá. Nós vamos orar juntos. Vamos ficar de pé, por favor, permitindo as pessoas a passarem. Alguns se ajoelharam. Não é? Vem aqui, eu gostaria de orar com você publicamente. Não é? Para você poder de uma vez declarar a todos: é, eu orei. Eu entreguei minha vida a Jesus. E se você orou, vem aqui, eu quero apertar a sua mão, te dar um abraço e orar junto com você, abençoando a sua vida. Há um rapaz aqui que orou, e quem mais orou? Vem cá você que está lá atrás. Parabéns. Bom, vem cá, fica aqui. Ei, querida. Ei, Páscoa abençoada, hein? Como você chama?
Fátima.
Fátima, e você? Olha o Vitor aí, ó. Tem mais alguém? Está vindo alguém? Então não, os dois, né? Ah, está vindo aí, ó. Então corre. Isto. Tem mais alguém? Se tiver, pode vir. Então tá bom, olha que maravilha. Nós estamos muito felizes. Como você chama, querido?
Sueli.
Sueli, que benção. Agora é minha irmã, Sueli. E você?
Nilva.
Nilva. Nunca tinha tido uma irmã chamada Nilva. Primeira Nilva. É, agora nós temos uma Nilva aí, ó. Tava faltando, né? Vitor já tinha, mas Nilva é a primeira. Então a família foi abençoada, enriquecida, não é? Estende a sua mão e ora por ela agora. Intercede por ela. Intercede. O que vocês estão fazendo aqui? É, você, mas você está trazendo ela na marra, tadinha. Ela está com vergonha, você trouxe ela na força, né? Como você chama? Você deixou ela te trazer assim, puxando assim, hein? Você queria vir? Você queria fazer essa oração? Você também? Puxa vida, você é muito pequenininha. Quantos anos você tem?
10,
tá bom, é? Tá bom. Tá bom, é? Tá bom. Tem crentinho de 10 anos, ó. Que alegria. Bem-vindos. Fica aqui, ó. Fica aqui, por favor. Parabéns a vocês. Obrigado por trazê-las. É, fica aí com ela. É. Tá bom. É, dos tais é o reino dos céus, não é mesmo? Vamos orar para eles? Vocês que estão aqui, não é? Você já fez uma oração ali? Repetiu comigo? Então foi para valer. Nós vamos orar agora só abençoando, viu? Só confirmando essa decisão, tá, Fátima? Tá bom? Vamos orar? Vitor, vamos orar? Nilva, vamos lá? Senhor, nós oramos por esses, por essas duas crianças, por esses adultos que hoje estão entregando sua vida a Jesus. Senhor, que alegria, Senhor. Que alegria. Eu me lembro o dia que eu me converti. O melhor dia da minha vida. Mudou para sempre a minha história. E hoje eu me alegro, Pai, por saber que a mesma coisa está acontecendo agora. Que nunca mais serão os mesmos. Nunca mais. Que está começando um milagre aqui agora. Algo milagroso. Uma semente foi plantada. Vai se transformar numa árvore frutífera. Muito grande e abençoada. Completamente diferente. Outra natureza. Nós como igreja os recebemos com amor e os abençoamos. E pedimos que o Senhor os cele com o Espírito Santo. Que o Senhor perdoe os pecados deles. Que o Senhor escreva o nome deles no livro dos salvos. Que já opere já agora a salvação, instantaneamente. Que o tempo à frente agora seja aprofundamento. Mas hoje já haja um novo nascimento. E que eles já sejam hoje convertidos, genuinamente transformados. Pelo poder do Senhor Jesus. Pai amado, abençoa-os. Nós quebramos, ó Deus, toda maldição. Cancelamos, Pai, toda dominação de trevas. Toda escravidão do pecado. Ó Deus, nós quebramos toda consagração anterior. Está desfeita, Pai. Declaramos eles do Senhor Jesus. Abençoa-os, Pai. Abençoa a nossa cidade. Abençoa o nosso país. Que a Tua poderosa salvação varra essa nação do norte ao sul, do leste ao oeste. Que o Brasil conheça Jesus. Nós pedimos que abençoe suas famílias, seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus parentes. Toda a sua família seja abençoada. Que o Senhor faça uma obra linda de restauração. Restauração do caráter, da moral, restauração ética, financeira, familiar, dos relacionamentos. Que uma obra linda acompanhe agora. Milagres acompanhe a fé deles. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Olha, queridos, eu vou servir essa ceia aqui, e vocês agora não vão tomar mesmo, né? Eu vou pedir o pastor Flávio, vem cá, pastor, só para... Pastor vai levá-los, por favor, acompanhe o pastor. Pastor vai levar vocês aqui do lado, é ali, ó, naquele povo ali, só para anotar o seu nome. Vai aqui, vai ali, depois você volta ao seu lugar, não vamos parar ainda, não. Gente, senta um minutinho só. Eu quero chamar os que vão me ajudar a servir, por favor, os diáconos. Os diáconos, quero que venham aqui rapidinho. Vem cá, Sônia, vem me ajudar. Todos que te amam, vão lá, todo mundo. Neida, vão lá. Os diáconos, quero pedir aos coordenadores, pastores, supervisores, venham me ajudar a gente servir os elementos da ceia, porque não pode ter Páscoa sem ceia, não é? Páscoa é isso aqui, ó. Páscoa é isso aqui. Páscoa é a celebração, não é? Do sangue de Jesus. O sangue, não é chocolate, não, é sangue. Não é? É o sangue que foi derramado. É o corpo que foi partido, moído. E olha, esse aqui até parte hoje, está vendo? Molinho, né? É, olha que coisa maravilhosa, né? Tá, vou até levar um desse para mim hoje. Que está uma pão australiana, que coisa linda. Queridos, nós vamos servir a ceia. Presta atenção. Todos podem participar da ceia? Não. Não, ainda não. Só um minutinho. Todos podem? Não. Por quê? Porque a ceia foi servida para os discípulos. Então, nós entendemos pela Bíblia que aquele que já é convertido e foi batizado, então ele pode, não é? Ele pode tomar da ceia. Então, se você ainda não se converteu e ainda não foi batizado, não tome ainda. Na próxima, você se batiza, entra no batismo agora, já está aberta as turmas, prepare-se. Então, nós vamos servir para todos, não é uma discriminação de jeito nenhum, pelo contrário, se pudesse, né? Mas eu sei o mal que faz religião. Religião faz mal demais. Então, eu não quero que você faça um gestozinho de religião. Tem que ser uma verdade. Esse é um momento dos genuínos discípulos. Então, você participa conosco em oração, fala, na próxima eu vou, e se converta. Essa é a grande ceia mesmo. Então, vamos ouvir a música linda, não é? Música tão bonita, enquanto os elementos são distribuídos, pão e vinho, você pega os dois.
Hoje é domingo de manhã. Hoje o sol não quer brilhar. Tudo é solidão. E elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em mim. Ilusões, o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender, e agora este túmulo vazio. Este anjo a questionar, porque procuro entre os mortos quem vive está. E hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina.
Descansam no Senhor, quando voltar despertarão.
Foi pela morte de Jesus que a gente ficou livre de nós mesmos. Livre de mim, diz essa música. Livre do eu. Onde o eu reina, Cristo não pode reinar. Livre de mim, para reinar em mim. Você que tem o pão, o cálice, nesse momento diga: eu não sou escravo da religião. Eu não estou preso numa tradição evangélica. Eu tenho um relacionamento com Cristo. Eu sou cristão. Eu creio na morte, na ressurreição, na glorificação e na volta de Cristo. Ele voltará. Eu viverei com Ele. Em profunda contrição. Pegue o pedaço de pão na sua mão que você recebeu. Todos receberam, alguém não recebeu? Vamos ficar de pé. Se alguém não recebeu, faz um sinal que a gente te serve. Se alguém que vai tomar, mas pegue esse pedaço de pão. E esse pedaço de pão nos lembra o corpo de Cristo. Ele, vivo, se deu. Você viu as imagens, foi para a cruz. Foi cravado, foi furado, cortado, chicoteado. O sacrifício. Corpo quebrado, punido, partido. Nós vamos lembrar que Ele sofreu por nós. Ele sofreu em meu lugar, no seu lugar. E do nosso coração sobe gratidão. Então, em memória a Jesus, ao que Ele fez por nós, vamos comer do pão, lembrando do seu sacrifício. Corpo que foi dado por nós. Desceu do céu para dar sua vida. Em resgate de muitos. Pegue o cálice. O cálice é suco de uva. Lembra do vinho que tomaram naquela noite. Que lembra do sangue que foi derramado. O sangue fala da aliança. Deus fez uma aliança, Ele diz: eu perdoarei os seus pecados, deles não me lembrarei, se você se arrepender e voltar para mim. Se você aceitar o que eu fiz e de todo o coração se arrepender, meu sangue perdoará seus pecados e estabelecerá a aliança. Você é meu, eu sou seu. Você é meu filho, eu sou seu pai. Você é minha casa e eu sou seu espírito, eu habito em você. Você é meu. Onde eu estou, você estará. Nada nos separará. Confiado então no sacrifício de Jesus, no sangue que foi derramado, e que você não é um religioso, mas um cristão convertido, arrependido e quebrantado. Vamos tomar do cálice, lembrando da aliança que Ele fez conosco. Agora eu quero ler para você esse verso que diz aqui. Presta atenção. Que diremos, pois, diante destas coisas? Palavra de Deus para você. Se Deus é por nós, se Ele não está contra nós, mas prova que nos ama, se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta do apóstolo é: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com Cristo, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os perdoados por Deus, escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu antes, que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, que está em Cristo? Será tribulação os problemas da vida? Será angústia, desemprego, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, política? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Mas em todas estas coisas, fome, angústia, nudez, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Como não nos dará todas as coisas? Pai querido, em nome de Jesus, eu despeço cada irmão que está aqui hoje, Pai, rogando, Deus, a tua bênção sobre eles. Deus, eu abençoo o trabalho dos irmãos e das irmãs. Eu oro pedindo a tua bênção sobre o trabalho. Eu abençoo a família, os relacionamentos. Eu peço, ó Deus, uma semana especial de reconciliação, de paz, de bênção. Senhor, eu abençoo a saúde, eu abençoo a família, eu abençoo a vida espiritual, a leitura bíblica, a oração, a célula. Ó Deus, os caminhos, as decisões. Senhor, abençoa. Se alguém está enfrentando, ó Deus, diagnósticos difíceis, ó Deus, momentos complicados, crises, expectativas, medos, eu venho pedir, Senhor, abençoa, Senhor, que ninguém saia daqui sem receber esta bênção. Deus, em nome de Jesus eu peço, Pai, abençoa, Deus, Pai, abençoa, abençoa, abençoa o coração, tira a dúvida. Deus, se alguém está atacado pelo diabo, se alguém está, ó Deus, sendo prisioneiro de vícios, se alguém está triste, deprimido, eu quero pedir, Deus, liberta, abençoa este povo. Está escrito, aquele que não poupou o seu filho, como não nos dará de graça todas as coisas? E é isso que eu peço, Senhor, abençoa este povo, para que saibam que não tem nada igual andar com Jesus. Abençoa, Pai, eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que essa seja uma semana de avivamento espiritual, seja uma semana de experiências com Jesus Cristo, experiências com o Espírito Santo, uma semana de falar em línguas, uma semana de orar fervorosamente, uma semana de ter sonhos e visões. Pai, eu venho pedir sonhos e visões, eu venho pedir à noite experiência com o Senhor. Eu venho pedir que o Senhor acorde pessoas aqui, Pai, para revelar mistérios. Ó Deus, eu venho pedir, Pai, que o Senhor traga fome e que não haja ninguém satisfeito com pouco, mas que queiram mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus. Abençoa, Pai, muito mais. Tem misericórdia, Pai. Abençoa, Pai. Dá perdão para quem está precisando de perdão, Senhor. Pai, lava, lava de todo pecado. Faz-nos alvos como a lã limpa. Morto em meu lugar. você vai para casa vencedor, vencedor, sabendo que Ele te ama, sem dúvida alguma que Ele te ama. Quem precisar ir já pode ir, quem quiser orar ainda uma oração, vem aqui, nós vamos orar. Você está precisando de um socorro, de uma oração, vem aqui, nós vamos dar as mãos e vamos orar. Deus te abençoe. Pode cantar, Beth, está lindo.